sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Solicito a dispensa da leitura da ata 1180/2014 por todos os vereadores já terem tomado conhecimento. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Assessoria Jurídica. Parecer sobre o projeto de lei 009/2014, que dispõe sobre autorização para participação do município de Rio Novo no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Paraibana, SIMPAR. Por solicitação da presidência da Câmara, o projeto de autoria do Executivo visa autorização para o município firmar convênio com os diversos outros municípios da região mencionados no artigo 1º. Especificando as finalidades. A iniciativa do projeto é da competência do Executivo, face à existência de encargos econômicos e patrimoniais a serem assumidos pelos entes consorciados, inclusive na forma de contratos de rateio. O consórcio se constituirá em associação pública ou pessoa jurídica de direito privado e terá objetivos a cumprir. A Lei Federal 11.107, de 6/4/2005, dispõe em 20 artigos e regulamentação própria quanto às normas gerais de contratação de consórcios públicos. Portanto, salientar que o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolos de intenções. A citada lei número 11.107/05 deve ser analisada pelas comissões permanentes para o devido conhecimento e emissão de parecer. Nosso parecer prévio é pela legalidade da iniciativa do projeto, muito embora não se caracterizando na situação de matéria urgente e urgentíssima, mencionado no ofício da remessa, uma vez que julgamos necessário devido conhecimento da Lei 11.107/2005 e respectivo decreto de regulamentação. É o nosso parecer, Câmara Municipal de Rio Novo, 28 de maio de 2014, Plenido Aires do Carmo, assessor jurídico. Projeto de lei número 009/2014. Dispõe sobre autorização para a participação do município de Rio Novo no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Paraibana, SIMPAR. Prefeitura Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 13 de junho de 2014. Número PM/2014/236. No gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Referência apresenta veto. Senhor presidente, com amparo no artigo 49, parágrafo 2º e artigo 66, 4º da Lei Orgânica Municipal, vimos através do presente encaminhar veto parcial ao projeto de lei de número 008/2014. Que autoriza pagamento de despesas com médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências. Razões do veto. Apresentamos o veto referente à emenda modificativa apresentada no projeto em questão. Justificamos a iniciativa do veto, uma vez que o município pretende cumprir fielmente o disposto no parágrafo 3º da portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, expedida pelo secretário de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e municípios aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da portaria interministerial número 1369/MS/MEC, de 8 de junho de 2013. Portaria essa que deu cumprimento aos dispositivos previstos na portaria interministerial número 1369 MS/MEC, de 8 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a implementação do projeto Mais Médicos para o Brasil. Conforme pode ser visto no Instituto solicitado, ele faz referência aos valores mínimos de R$ 500 e máximo de R$ 2.500. Motivo este que nos levaram a manter a mesma redação do respectivo projeto. Contamos ainda com o fato de que, quanto da execução do contrato de locação dos valores, são reajustáveis de acordo com índices oficiais. Sendo assim, Esperamos que essa Igreja Canonical faça nova análise do expediente, aprovando o veto aqui apresentado, mantendo a redação do texto originário. Esperando que o veto apresentado tenha pronto acolhimento por esta Igreja Canonical, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Regina Cidete Ferraz, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Renovo, Comissão de Justiça e Legislação, redação final. Parecer. Senhor Presidente, senhores vereadores, após a análise do veto apresentado pelo chefe do Executivo Municipal referente ao projeto de lei de número 008/2014, que autoriza o pagamento de despesas com médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil e da outras providências, opinamos e encaminhamos para a deliberação do plenário o seguinte parecer. Reconhecendo a relevância da matéria e os grandes benefícios que a vida dos médicos urbanos trouxeram para o nosso município e coletividade, resolve esta comissão, por decisão da maioria e seus integrantes, sendo os votos favoráveis do presidente Alain Martins Dutra Borges e do membro Éder Lima Moreira e um contra do vice Sebastião José Esperança, acatar o veto, mantendo a redação original do parágrafo 2º do artigo 1º, ou seja, o aluguel previsto no parágrafo 2º será como parâmetro o imóvel a ser locado o valor mínimo de R$ 500 e o máximo de R$ 2.500. Ratificamos que, desta forma, o município cumpre fielmente os dispositivos previstos na portaria de número 30 de 2 de fevereiro de 2014, expedida pelo secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. É este o nosso parecer, e o 24 de junho de 2014. Prefeitura Municipal de Renovo, 16 de junho de 2014. Ofício PM/2014/244, do gabinete da Prefeita Municipal, excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Renovo. Referência, atende ao requerimento 27/2013. Vimos por meio deste atender ao requerimento acima mencionado, iremos fazer uma vistoria nos prédios da Prefeitura para verificar quais ainda não possuem extintores. Quanto ao prédio sede da Prefeitura, também iremos colocar extintores. Sem mais para o momento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Regina Cimento Ferraz, Prefeita Municipal. E o nome 16 de junho de 2014, ofício PM/2014/243, do gabinete da Prefeita Municipal para o excelentíssimo senhor Guilherme Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Renovo. Atende à solicitação 59/2014. Vimos por meio deste informar ao novo presidente dessa Igreja Casa Legislativa que o município já enviou um funcionário para participar de reuniões para a elaboração de um consórcio intermunicipal visando a contratação de um veterinário para atender as demandas do município. Sem mais para o momento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Regina Cimento Ferraz, Prefeita Municipal. E o número 16 de junho de 2014, ofício PM/2014/242, do gabinete da Prefeita Municipal, para os eleitores vereadores da Câmara Municipal de Renovo. Referente, atende o requerimento 48/2014. Pelo presente, vimos atender as solicitações ao requerimento acima mencionado pelos novos vereadores dessa Igreja Casa Legislativa. De acordo com o gestor de saúde de Renovo, os medicamentos de hipertensão e diabetes voltarão a ser entregues pelo agente comunitário de saúde, conforme o cadastro que os pacientes deverão ter no PSF2. E vemos disponibilizar o funcionário para efetuar a varrição 3 vezes semanais. A administração providenciará a colocação de 2 latões de lixo e promoverá, juntamente com o setor de epidemiologia, campanha educativa para que a população não jogue lixo em terrenos. A partir do dia 23 de junho, daremos continuidade no trabalho de limpeza do córrego. Quanto à solicitação à Polícia Militar, encaminharemos o pedido dos novos vereadores para que eles possam fazer escalas ou rondas constantes no povoado. Encaminhamos a solicitação para o setor de epidemiologia para que, junto aos profissionais capacitados do GRS, possam fazer a análise necessária. Informamos que a limpeza da estrada já foi feita parcialmente, mas daremos continuidade no trabalho mais amplo com a chegada da nova máquina, motoniveladora, ainda este mês. Sem mais para o momento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Regina Cimento Ferraz, Prefeita Municipal.
Ordem do dia. Antes de dar abertura, então, à segunda discussão, gostaria de passar a palavra ao senhor Virgílio Furtado para fazer as explanações a respeito do projeto de lei número 009/2014, que dispõe sobre autorização para participação do município de Rio Novo no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Paraimbuna, o SIMPAR. Então, com a palavra, senhor Virgílio, fica à vontade nas suas explanações. Qualquer solicitação do senhor, a gente está aqui para acolher.
Meu nome é Virgílio Furtado, eu sou secretário executivo da ANPAR, Associação de Municípios do Vale do Paraibuna. Tem esse nome, eu não sei porquê, porque na verdade ela não abrange só o Vale do Paraibuna, abrange o Vale do Rio Pomba também. Inclusive, nós já tivemos a participação do município de Rio Novo na associação, com ex-prefeitos aqui, que inclusive assumiram a presidência da entidade. E o atual presidente é o prefeito de Rio Pomba, que pelo próprio nome do município indica que pertence ao Vale do Rio Pomba. Mas tem esse nome de ANPAR, entendo eu, e por ser Juiz de Fora a maior cidade da região, lá em 1975, quando fundaram a associação, resolveram colocar o Vale do Paraibuna, por Juiz de Fora está situado lá no Rio Paraibuna, às margens do Paraibuna, e deve ser isso. Não sei responder por quê. Mas a associação ela tem as suas funções, as suas ações, os seus projetos, a sua missão, o seu objetivo. E acontece com o advento da lei dos consórcios, como muito bem citou o secretário aí, no ano de 2005, o governo federal, ele mudou o objetivo dessas questões intermunicipais. Criou aí, através dessa lei dos consórcios, o quarto ente da federação. E nós temos a União, o Estado, o município e agora o consórcio intermunicipal. Em algumas áreas ele tem sucesso, né, como o consórcio de saúde, que participa aqui, Rio Novo participa dele, lá tem nome de agência, mas na verdade é um consórcio, né, que é o ACISP, né? E agora nós dentro da associação estamos relutando muito com a formação desse consórcio já há vários anos, porque a gente entende que onerar mais o município ainda, trazer mais uma despesa para a Câmara negociar, é alguma coisa que é muito chato. Então a gente sempre, eu particularmente, relutei muito com isso de trazer para as câmaras essa discussão. Mas agora não tem mais jeito. Nós estamos encurralados aí pelos processos que estão nos atropelando e a gente não tem saída legal e economicamente viável para os municípios que não ser buscar essas soluções conjuntas consorciadas. Primeiro problema é o problema da iluminação pública, que está aí às nossas portas, já foi adiado uma vez, não será adiada outra vez, e a gente vê que a solução consorciada é a melhor saída. O ano passado nós participamos de várias reuniões em Belo Horizonte, com a CEMIG, com a MM, um monte de reuniões. E em dezembro do ano passado, numa reunião da nossa associação, os prefeitos presentes me passaram o dever de casa da gente começar a criar essa pessoa jurídica, que seria o consórcio intermunicipal com multifinalitário. Então, nós começamos a ver as experiências de Santa Catarina, que é o estado mais adiantado nisso, e nós fomos pelo jeito deles de trabalhar. E esse modelo deles foi levado para Ponte Nova, e a Associação de Municípios de Ponte Nova, que é a associação lá, chama Vale do Piranga, né, que é o Rio Piranga, que fica no centro da cidade de Ponte Nova. Então nós tivemos lá várias reuniões também. Eles estão mais avançados do que nós, porque lá eles já constituíram consórcio com 30 municípios. 30 municípios já aprovaram a lei em Câmara, e eles vão fazer um consórcio forte. E o consórcio forte, ele exatamente baixa o custo de tudo que vai entrar, como disse o secretário aí, no contrato de rateio. Né? Então a nossa ideia é copiar o modelo deles, que vai através de um pagamento mensal de custeio do consórcio, a pessoa jurídica, a prefeitura, vai poder optar, de acordo com a lei, de participar do item 1 e não participar do item 2. Por exemplo, juiz de fora vai participar do consórcio, mas o item de iluminação pública ela não quer participar, mas ela quer participar do serviço de inspeção municipal. E até me cobra com muita força essa situação de resolver esse problema do serviço de inspeção municipal, que para juiz de fora é importante e é também para os municípios da região. Eu acredito que até mais para os municípios da região do que para juiz de fora, porque juiz de fora hoje tem qualquer coisa em torno de 5 mil pessoas numa população de 600 mil morando na zona rural, e eles têm uma despesa de merenda escolar por ano de 12 milhões de reais, e eles compram tudo de fora e zero qualquer coisa por cento dos pequenos produtores rurais da cidade. E aqui na nossa região a gente vê que só se consegue piau levar uma banana para lá. Nada é industrializado da nossa região que chegue lá. Isso é uma coisa que incomoda todos nós que participamos desse ambiente. Inclusive o Marlon, que é o ex-secretário de Agricultura, que como eu estava até falando com ele no telefone aqui agora, já estava me cobrando isso. E exatamente esse problema que não anda, que não resolve, que nós não conseguimos selar as mercadorias produzidas na região. Isso é péssimo para os produtores rurais, que poderiam aumentar suas rendas, né, agregando valor aos produtos que fabricam, queijo, linguiça, embutido disso, daquilo, de origem animal, e que não conseguem vender além das fronteiras do município. E mesmo assim, uma situação irregular, porque se o IMA pega, dá problema. Então, o serviço de inspeção também é um item. O presidente da nossa associação, que é o Fernando Macedo, prefeito de Rio Pomba, que eu ainda outro dia, numa reunião, estava falando com ele, a prioridade, eu entendo que é a iluminação pública, né? Não, a prioridade são os dois itens. A inspeção municipal e a iluminação pública são prioridades para os municípios. Bom, então o consórcio, ele. Eu estava até discutindo com um vereador aqui, foi até com o secretário, a respeito de um outro problema que está começando também a afligir os municípios, que é exatamente o problema de licenciamento ambiental, onde os municípios já começam hoje a ser responsáveis por corte de árvore, né, por poda e tudo mais, mas o que está na lei é passar o licenciamento, sim. Então amanhã vem uma indústria X querendo implantar aqui em Rio Novo, e essa indústria ela gera passivo ambiental, estou falando tudo hipoteticamente, e aí a prefeitura tem que dar ou não a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, e a prefeitura precisa constituir um corpo técnico para ela próprio concursado. Não pode contratar pessoa jurídica para dar assessoria. A lei não permite. Então, mas através do consórcio pode, intermunicipal. Está na lei. Muito bem. Então, com essa situação, eu tive até conversando na Supran de Ubá, e o doutor Leonardo, que é o chefe da Supran, está à disposição para ir ao consórcio quando for necessário para discutir isso. É um próximo ponto de aperto também que nós vamos ter para as prefeituras. Estava fazendo até um exercício aqui eu com o secretário. Imagina se Rio Novo vai ter um corpo técnico para fazer licenciamento ambiental, Coronel também vai ter, Piau também vai ter, Tabuleiro, Rio Pomba. Não tem condição. as prefeituras simplesmente vão à falência com esse negócio. É, a iluminação pública para o município de Rio Novo, nós já fizemos umas contas, a gente entende que ela vai custar, se a iniciativa for isolada, só de operação, R$25 mil por mês. Se ela for fracionada, a gente pode baixar e sair para R$2, R$3 mil por mês. Então, o objetivo do consorciamento é esse. Né? Nós somos 18 municípios na nossa associação e nós temos, por força de convite, e foi a decisão da Assembleia, convidar 42, mas ali a gente sabe que tem municípios ali que pertencem à associação lá, Bom Jardim, Passa 20, etc., pertence à associação da AMAG lá, que é de Caxambu. Nós estamos convidando município ali de Paiva, Oliveira Fortes, por exemplo, que estão lá na associação de Barbacena, e tem prefeitos que estão temando em fazer isoladamente, porque não tem noção do tamanho da confusão, e eu ainda tenho que achar uma agenda para ir lá explicar para o prefeito o tamanho da confusão que ele vai arrumar para o cofre do município, porque ele não está tendo noção. Outro dia eu conversei com um por telefone, você sabe como é que eu sou teimoso, eu me viro. Falei, pois é, você é teimoso, se vira, mas vai arrumar uma despesa para o município de R$25 mil por mês. Né? Pensei comigo, né? Tem que ir lá explicar isso para o prefeito que está raciocinando dessa forma. Então, a gente pensa aí que nós vamos trabalhar em torno de uns 20 municípios desses convidados, que a Assembleia decidiu assim, eu só tenho que cumprir a decisão da Assembleia, convida todo mundo. Hoje nós já temos 8 municípios que aprovaram a lei do consórcio. Para nossa satisfação, Santos Dumont aprovou. Então, a gente ficando com Santos Dumont e Juiz de Fora, o consórcio passa a ter um peso maior, né? São as duas maiores cidades da nossa região aqui, da Mata, né? Então, também já tivemos outras aprovações aqui da região, né? Então, Goianá aprovou aqui recentemente, o de Coronel Pacheco já discuti na Câmara, Piau já aprovou, Rio Pomba, não sei como é que ficou, mas a primeira votação foi dia 23 também, com característica de aprovação, ninguém me chamou para ter dúvida. Então a gente está aí, na manhã eu estou conversando com o prefeito de Guarani, às 10 horas da manhã, e a gente está conversando com o pessoal, mostrando a importância disso para os municípios. E quando, aí de vez em quando vira uma câmara e qual o último prazo? Não tem último prazo, o prazo é o mais rápido possível, porque a transferência dos ativos, né, da iluminação pública, que eu não chamo de ativo, eu chamo de passivo, que isso não é ativo nenhum, né? Você passar um problemão desse para o município resolver, inclusive o município, ele tem um problema que toda a expansão da iluminação vai ficar em cargo dele. Se ele tiver que ficar mais um poste numa rua, mais 3 postes, ele vai ter que pagar do bolso, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil para o município, né? Então nós temos essa situação da iluminação pública, do serviço de inspeção municipal. Vamos ter para breve também essa parte do licenciamento ambiental. E devagar o governo federal vai empurrando as coisas para cima dos municípios. E essa situação aí é que trouxe a preocupação para os prefeitos, e essa situação que nos levou a montar essa pessoa jurídica. A gente já pode montá-la, nós temos assessoria do governo do estado, que é o Dr. Paulo Mendes, que é o responsável do governo do estado para falar em nome de consórcio intermunicipal. Ele já teve 2 vezes na nossa associação, falou para os prefeitos, e toda a orientação, toda a formatação da lei, tudo em orientação dele, Dr. Paulo, lá do governo do estado de Minas. É dentro dessa linha que a gente está trabalhando. Tá bom? Eu estou à disposição aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Senhor Vigir, primeiramente eu gostaria de agradecer demais a sua, foi até um ato falho meu na hora de coisa, agradecer sua disponibilidade em vir aqui a essa casa, sanar essas dúvidas, enriquecer nossos debates aqui, nossa discussão. Antes de eu tecer algum comentário, eu só gostaria de desejar também uma boa noite à Kátia, meus amigos Maurício, Cláudio, minha amiga também Kátia. Só para fazer um resumo, porque vocês chegaram aí agora, no dia 27/5/2014, o Executivo Municipal encaminhou para essa casa um projeto de lei que dispõe sobre autorização para participação do município de Rio Novo num consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale Paraíbu, no SIMPAR. O que é esse consórcio? Não sei se vocês têm notícia, foi transferida a responsabilidade, vai ser agora, no final do ano, o prazo final em dezembro, os ativos da iluminação pública serão transferidos para o município. Ou seja, queimou uma lâmpada, não será mais a Energisa que fará a troca dessa lâmpada, será o município que será responsável por fazer essa troca. Um braço de luz quebrou, está ruim, é o município que será responsável. Então foi encaminhado esse projeto de lei, pedindo autorização do município de Rio Novo participar desse consórcio. Justamente como o senhor Virgílio falou, vai ser uma operação que vai onerar demais o município. E a solução que os municípios vêm adotando hoje com essa escassez de recursos proporcionado pelo governo federal é justamente promover os consórcios. Atualmente nós já temos a CISP, que é um consórcio de saúde, temos o CISDEF, que é o consórcio de urgência e emergência, e esse seria mais um consórcio para atender os municípios. E foi encaminhado esse projeto de lei, foi passado, foi aprovado em primeira discussão e primeira votação. E depois, quando retornou para a segunda discussão, foi pedido, solicitado prazo para que, se houvesse mais informações dessa casa, de como funcionaria o consórcio, quais os objetivos reais, ou seja, uma explanação geral para que pudesse diminuir a nossa margem de erro aqui ao realizar a votação. Então, o senhor Virgílio, que é o secretário executivo da AMPAR, se dispôs a estar aqui no dia de hoje, justamente para dirimir essas dúvidas nossas, que a gente vier a ter, para ver se a gente já coloca no dia de hoje, em segunda discussão e em segunda votação. Então, eu gostaria de deixar a palavra, cumprimentar, eu falei, esse adiamento, eu já fiquei sabendo dessa notícia no começo do ano, quando eu participei de um evento do Tribunal de Contas, que um técnico da CEMIG deu uma palestra lá no Expo Minas, falando justamente que o prazo final realmente é dezembro, não tem como mais transferir. E ele deu uma notícia que tem municípios entrando na justiça contra a CEMIG. Outros entrando, coisas para tentar reverter essa situação, justamente por causa desses custos. Então, é uma situação muito preocupante. É mais, como você diz, eu também tive a oportunidade de participar de um, lá em Guarani, de um evento realizado pelo Supran, que estava falando também que seria no meio desse ano que seria transferidas esses licenciamentos ambientais para o município. Mais uma outra coisa, eu até fiquei preocupado, eu falei assim, nossa, e se esses licenciamentos tornassem caráter políticos? Por exemplo, será que o município, com a sua equipe, vai querer autuar uma pessoa que estiver fazendo alguma coisa errada? Esses licenciamentos terão pessoas capacitadas? Como o município terá recursos para contratar essas pessoas? Então, é tudo questões que nos preocupam muito. Então, eu gostaria de deixar a palavra livre a todos os vereadores que tiverem alguma dúvida junto ao senhor Virgílio, para que fique à sua vontade para fazer as explanações. Com a palavra, o vereador Alan Martins.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, diretora, companheiros nobres edis, funcionários, senhor Virgílio, presença tanto nos honra aqui nessa casa, Kátia, Maurício e Cláudio. Senhor Virgílio, é muito esclarecedora seu pronunciamento, dizendo mais, aproveitando as suas palavras, nós temos que rever o pacto federativo. O senhor falou, surgiu mais um ente da federação, está sendo forçado a surgir, que é a questão, né, dos consórcios. Muitos deles eu acho, de alguma forma, centraliza. Eu vejo uma questão de alguns, eu não vou citar aqui para não me alongar, mas nessa questão hoje da iluminação pública, na questão aí do meio ambiente também, na questão ambiental, é um absurdo, é mais uma atribuição que a União nos impõe. Porque cada vez mais a gente vê mais recursos para a União, para o Estado, e mais atribuição para o município. E lá de cima tem que entender o seguinte, que sem o município não existe a federação. E nós temos que rever isso. Rever isso, nós temos aqui as portas, as nossas portas, as próximas eleições. E através dos nossos deputados federais e senadores, nós poderemos fazer essa pressão para que se mude isso. Porque se continuar dessa forma, não vai chegar ninguém algum dia que quiser assumir, né, o executivo, seja de Rio Novo ou qualquer município, ainda mais de porte pequeno igual o nosso. Antes vai ter que reabrir lá o hospício lá em Barbacena para ver se alguém quer ficar lá. Então, eu vejo de muitos bons olhos esse consórcio, parabenizo o senhor, a AMPAR, né, para estar buscando esse, fazer esse trabalho. Realmente é com união que a gente pode conseguir, né, tirar o mínimo de recurso ao município. Mas temos que rever, é que eu falo, através dos nossos representantes lá em Brasília, rever essa situação, porque isso pode ser começando é consórcio de tudo quanto é lado. Agora vai ter que ter consórcio aqui, até para fazer casamento no Rio Novo, vai ter que arrumar consórcio daqui uns dias. Então, é dessa situação que eu vejo, né, esse momento. Obrigado e parabéns aí ao senhor aí.
A palavra ainda continua livre aos vereadores. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa, a todos que estão presentes. Sejam bem-vindos mais uma vez. E ao senhor Virgílio, deixa eu tirar o senhor, né? Virgílio, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Sem dúvida, a única pendência que a gente enxergava nisso foi a citada pelo nosso procurador jurídico, que era específica em relação a uma lei, eu esqueci o número da lei que foi citada, que não veio junto ao projeto. Essa era a única pendência. Agora, em relação ao consórcio, sem dúvida, tudo que o senhor falou já foi corroborado pela letra fria que foi mandada para a gente através do projeto. Eu acho que em Minas Gerais, que tem a energia mais cara do país, dentre as mais caras do país, passar mais uma cifra dessa para o consumidor seria realmente mais um absurdo. Então a gente agradece por essa ideia e quero que o senhor leve do meu nome o agradecimento a AMPAR, porque não é fácil elaborar um consórcio, sobretudo transformá-lo em pessoa jurídica, tendo em vista que depende de várias vias políticas, né, que a gente sabe que perpassa esse ambiente do Estado. E eu tenho certeza que já com esse número de municípios, a AMPAR tem vencido mais esse trabalho. Eu agradeço mais uma vez por ter participado e seja sempre bem-vindo à nossa casa.
A palavra ainda continua livre aos vereadores. Após a explanação, os vereadores optam pelo encaminhamento da segunda discussão e segunda votação do projeto ou há alguma objeção? Vereador Carlos Alberto, tem alguma objeção? Vereadora Ducimar, vereador Alain, vereador José Adriano, vereador Dionísio, vereador Éder, vereador Vinícius, vereador Sebastião. Então, senhor Virgílio, a gente vai abrir então a segunda discussão e segunda votação do referido projeto, mas volta a palavra novamente para o senhor. Se o senhor quiser fazer finalizar algum tema, fica-se à vontade, tá, senhor Virgílio?
Eu só gostaria de primeiro agradecer o convite, né, porque uma matéria tão importante dessa para o município, né, porque a prefeita, ela não é prefeita, ela está prefeita, né? Os vereadores não são vereadores, eles estão vereadores, né? Eu sou de Rio Pomba, natural de Rio Pomba, sou da região, vejo com muita tristeza a decadência da nossa região, a estagnação econômica que nós nos encontramos, e essa excessiva pressão do governo central em cima dos municípios de transferir obrigações para eles, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. E vejo que a Câmara, pelo que eu estou sentindo aqui, está apoiando essa proposta do Executivo Municipal, é a minha impressão. E a gente fica satisfeito. É a maneira que a gente vê de ainda continuar lutando, né? Como eu saí de casa agora mesmo, a minha esposa me perguntou, mas você vai lá em um novo discutir com a Câmara? Eu falei, vou lá, porque é a minha obrigação. Outro dia nós fomos até Santana do Deserto, o prefeito de Santana do Deserto tem um vereador a favor dele, 8 contra, passou em primeira votação, ganhei placa da Câmara. Quer dizer, isso é que é bonito, isso é que faz a gente ter vontade de continuar lutando. Fico até emocionado na hora que falam um negócio desse de Santana do Deserto, porque eles esqueceram o problema político, colocaram na frente o município. Isso é que é importante. É assim que as cidades vão resolvendo as suas dificuldades, deixando os problemas políticos e pensando na cidade, porque fica a conta para o outro pagar aí na frente. É, esse é o problema. É isso? Então, parabenizo a Câmara pela discussão, né, e desejo ao presidente aí um bom encaminhamento de todas as matérias aí.
Eu que agradeço demais, senhor Virgínio, a sua participação, a sua disposição em vir aqui nessa noite fria de quarta-feira, sair do seu lar para estar aqui presente, enriquecendo a nossa discussão. Então, projeto de lei número 009/2014, que dispõe sobre autorização para participação do município de Rio Novo no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale Paraibuna, SIMPAR. Em segunda discussão, passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer para a segunda votação. Projeto de lei número 009/2014, em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. A outra matéria do nosso expediente aqui, que vai entrar na ordem do dia, é em relação, referência ao veto da prefeita, veto parcial, em relação à emenda feita por essa casa no parágrafo em que a prefeita decide manter a redação original do parágrafo das seguintes inscrições. Conforme pode ser visto no intuito solicitado, ele faz referência aos valores mínimos de R$ 500 e máximo de R$ 2.500. Disse aqui na apresentação dos vetos, apresentamos o veto referente à emenda modificativa apresentada no projeto de lei em questão, justificamos a iniciativa do veto, uma vez que o município pretende cumprir fielmente ao disposto no parágrafo 3º da portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, expedida pelo secretário de Gestão de Trabalho, da Educação e Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e Município aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da portaria interministerial número 1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013. Temos também um parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao qual encaminhamos o veto de acordo com o nosso regimento interno, em que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por 2-1, decide acatar o veto do Executivo, mantendo a redação original do parágrafo 2º do artigo 1º, ou seja, o aluguel previsto no parágrafo 1º terá como parâmetro o imóvel a ser locado o valor mínimo de R$ 500 e o máximo de R$ 2.500. Votar a favor para acatar o veto o vereador presidente da comissão, Alan Martins Dutra Borges, e o membro Éderlino Lima Moreira. Votou contra o vice-presidente da comissão, Sebastião José Esperança. Então, antes de colocar em votação o veto do Executivo, veto parcial, eu gostaria de colocar em discussão o veto. Em discussão, com a palavra, o vereador vice-presidente Vinícius.
Boa noite, senhor presidente Guilherme. demais vereadores, demais presentes na Câmara. É, só gostaria de falar, senhor presidente, justificar meu voto, porque eu, a opinião que eu tenho desse projeto é o seguinte: a portaria, a redação do projeto não precisa ser igual da portaria. A portaria apenas orienta o município, os valores que devem ser alocados no imóvel. Então, inclusive lá cita, de 500 a 2.500, que pode ser praticado acima de 2.500 também. A portaria cita isso. Só que acima de R$ 2.500 tem que ter tomada de preço de 3 aluguéis. Né? O executivo, no caso, teria que fazer uma tomada de preço, porque depende da realidade, depende do tamanho da cidade. E como eu acho que foi iniciativa brilhante do senhor presidente de procurar ver a demanda, né, do município, e não encontrou nenhum, segundo a imobiliária, nenhum aluguel acima de R$ 800 no município, não é isso? Então, acho que não justifica aprovar o projeto de lei aqui, com teto de 2.500, se só pratica no máximo, o único valor que a gente tem aqui no município, que a gente sabe, é no valor de R$ 800. Então, eu sou contra o veto da prefeita e sou favorável que a gente limite isso entre 500 e R$ 1.000. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, em relação para a gente colocar em votação o veto do Executivo, com a palavra o vereador, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Alan Martins Dutra Borges.
Até logo, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, é um assunto que eu mesmo, no início, quando foi apresentada a emenda, eu pedi um prazo, né, para rever a questão mesmo rever a questão dos valores do aluguel na cidade. E eu vou repetir aqui aos cidadãos, principalmente aos cidadãos presentes, né, que a minha preocupação maior não foi a questão do valor de ser 500 a R$ 1.000. Minha preocupação maior é dar o máximo de conforto a esses profissionais que estão tão bem servindo o nosso município e servou a geral de todos os lados. Eu fui crítico ao executivo no momento que o executivo, não sei se impôs, mas alugou um imóvel lá no Arraial e não ofereceu a esses médicos a opção de escolher um imóvel para eles. Ora, meus amigos, eu gostaria que vocês fizessem uma conta de quanto custaria esses médicos para o município caso eles fossem pagos. Então, está aqui foi sugerida essa emenda, que até eu votei depois favorável a ela. Confesso a vossas excelências que, apesar de ser presidente da Comissão Justiça, Legislação e Redação Final, não me tinha me atentado na questão de uma lei federal, a regulamentação de uma lei federal, que depois eu levantei essa questão junto a outros municípios que têm esse programa, e nenhum deles foi colocado esse tipo de emenda. Aliás, as que foram colocadas, teve sim, mas foram vetadas pelo Executivo para não cumprir o disposto de uma lei federal. Seria a mesma forma de que a gente, nesse momento aqui, legislasse, abaixasse a maioridade penal, por exemplo, no nosso município. Então, eu não vejo, a começar, má fé por parte do Executivo, porque, até pelo contrário, colocou no aluguel de R$ 500, que será reajustada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC. Então, onde é que a gente está de novo? A partir do momento, meus amigos, que a gente derruba o veto da prefeita, do executivo, esse projeto para. Ele vai para a justiça. E quando foi para a justiça, o executivo fica impedido de fazer o pagamento dos valores do aluguel a esses médicos. O que vai acontecer? Simplesmente eles vão ser retirados do município. Então, eu não vi má fé, eu não estou vendo
É, apesar de alguns querendo colocar cabelo em ovo, eu mostro sempre que fiz questão de mostrar aqui a minha independência aqui nessa casa, em relação ao executivo, em relação ao legislativo. Nós vemos muita incompetência política por parte do executivo. Nós vemos uma falta de administração tremenda em certos setores. Mas tem muita diferença do desvio do dinheiro público, de chamar de ladra ou qualquer coisa desse tipo. Eu sempre deixei isso claro. A partir do momento que tiver alguma prova nesse sentido, por favor, me tragam. E eu não vejo má fé nessa situação. Eu só vejo, eu vou acatar o veto da prefeita, sugiro o acatamento desse veto, está na sua comissão, está sugerindo, respeito a opinião do nobre vice-presidente Sebastião José Esperança, mas eu acho que criará um imbróglio para o município e quem estaria perdendo seria a população. Porque se nós perdemos essa dádiva, por enquanto, né, que seja do governo federal, que nós acabamos aqui também de criticar, aí não sei a que ponto nós podemos chegar, não. Então eu acho, em nome da população rionovense, para não nos criarmos um imbróglio, não criarmos uma questão jurídica, eu mantenho a redação, eu proponho manter a redação original, que é a redação original que está sendo proposta em todos os municípios e está sendo acatada. Essa é a minha opinião e gostaria que todos acatassem o veto.
É, vereador, eu não vou manifestar minha posição agora, só em relação a algumas orientações que Vossa Excelência deu. Primeiro que fico até surpreendido por Vossa Excelência ter tido acesso a esses contratos, já falando o valor do aluguel, como vai ser reajustado. Eu acho até que Vossa Excelência então obteve uma formação privilegiada. Agora, essa casa não pode, por boatos, ou até mesmo não desconfiando, confio plenamente da palavra sua, confiar que vai ser desse jeito o aluguel. Entendeu? Vossa Excelência manifestou uma opinião aqui como se fosse até o líder do governo, vamos dizer assim, uma voz oficial, trazendo uma informação de valores e até índices de reajustamento. Mas só que nós não podemos, por Vossa Excelência, no seu autor do projeto, colocar isso aqui como um termo oficial por parte do Executivo. Em relação também a seus dados, cabe sim se o executivo não fica, o executivo só, isso só vai se transformar num problema judicial se o executivo quiser. A partir do momento, se essa casa conseguir, se essa casa derrubar o veto, que precisa de 6 votos para derrubar o veto, ela pode sancionar a lei. Agora, se ela alugou por R$550, por que ela vai criar um imbróglio só por causa de uma lei para colocar 2.500? Eu não vejo alguma coisa. Eu vejo isso, se o executivo fizer isso, é porque ele não quer continuar com os médicos. Se alugou a casa por 550, a casa derrubar o veto, colocar R$1.000, por que ela vai colocar na justiça para tentar colocar uma lei? Então é só algumas posições para a gente deixar esclarecido, senão fica aparecendo. Se a casa derrubar o veto, automaticamente já está na justiça. Não, vai para a prefeita, que tem os critérios de sancionar, acatar o derrubado do veto ou querer levar para a justiça. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu também fui do mesmo raciocínio que o vereador Alan. O projeto entrou nesta casa com o valor que é citado na portaria número 23, de 10 de outubro de 2013, e essa portaria, como bem disse o presidente, é uma orientação para os municípios. Assim como existe a portaria do piso salarial dos professores, que é uma orientação ao município. Assim como existe a portaria do valor do salário dos agentes comunitários de saúde, também é uma portaria. Colocar valores abaixo dessas portarias seria uma afronta se fosse mexer no salário. E no caso dos aluguéis, eu vou ser o primeiro aqui nesta casa, como todos sempre falam que eu sou estive do lado e continuo do lado da prefeita. Aliás, para tudo que for bom estarei, e para tudo que for para denunciar, como assinei com Vossas Excelências, eu também estarei. E eu serei o primeiro a dizer que eu também não tenho essa informação do aluguel e nem desse índice. Mas se houver abusos, por um apartamento daqueles onde eles estão, vai ser muito fácil. A gente pega as folhas de empenho aqui da prefeitura e faz uma denúncia. Né? Porque aí, como a própria mesa diretora já tem acesso, e eu também fiz um apanhado de quanto custa os aluguéis, eu vou saber se cobrar R$2.500 naquele apartamento, ela vai estar cometendo uma loucura. Então é fácil para a gente, que é vereador, que tem acesso à informação concreta, porque vem para cá todo mês. Eu só não quero deixar que saia desta Câmara, como já saiu, que os vereadores tais, por votarem a favor do veto, estão aprovando que a prefeita vai pagar R$ 2.500 num apartamentozinho para os médicos. Eu quero deixar claro que, saindo daqui, eu também vou fazer a minha colocação na internet, né? Já fotografei a minha assinatura, dessa vez ninguém vai precisar fotografar para passar para os Facebooks falsos, e vou colocar lá. Porque, assim, eu também votei a favor da emenda, contando com o interstício, se eu não me engano, fui um dos que pediu os documentos que estão citados na portaria, né? Que, inclusive, na resposta da prefeita, veio até a portaria errada. Eu que fiz a pesquisa naquele computador ali na última reunião e achei qual era a portaria que fala nitidamente que é de 500 a 2.500. Se os outros vereadores, mesmo com a portaria, quiserem mantiverem o de 500 a 1.000, para mim não tem problema nenhum, eu também não estou aqui para convencer ninguém. Eu só não quero que distorçam o meu voto, tá? Eu não vejo problema nenhum na emenda dos senhores, né, que foi proposta, que eu votei a favor, e também não vejo problema em que ela, como o Varoto fez com a portaria do salário dos professores, dos agentes comunitários de saúde, manter o texto da portaria. É para mais ou para menos, existe a margem que o prefeito pode mexer. Se for para mais, tomada de preço, né? Também acho que não vai chegar mais, porque Rio Novo não precisa disso. Mas, além disso, eu quero só deixar claro que aqui também fica tudo gravado em ata, tá? Todos podem ter acesso ao nosso áudio depois das reuniões. Semanalmente estão lá os áudios. E que, se caso for publicar alguma coisa, coloque os dois lados, né? Que nós estamos votando, pelo menos eu e o Alan, que já falamos aqui, a favor do veto, tendo em vista a apresentação da portaria número 23, de 10/10/2013, após a apresentação do projeto a primeira vez. Que eu também não tive acesso a essa portaria, pode ser uma falha minha. Mas como foi citada no parecer jurídico, por isso que existe um interstício entre uma votação e outra. É só isso, senhor presidente, uma boa noite.
Vereador, só para corrigir aqui, não sei se Vossa Excelência teve um pouco de falha na memória, mas Vossa Excelência só procurou saber da documentação quando foi apresentado o veto. Quando foi colocada a primeira e segunda votação, não foi solicitada nenhuma documentação essa mesa diretora, não.
Desculpa, senhor presidente, falar até dessa forma mais coloquial. Eu teria sido um vereador muito displicente se no interstício entre um voto e outro, assim como fiz com as documentações da denúncia da CPI, eu seria muito displicente se não tivesse ido a fundo a procurar. Por isso, quando eu cheguei nessa casa e bati o olho aqui no texto da prefeita, que foi entregue no mesmo dia, eu fui até o computador para orientar os senhores. Eu mostrei qual era a
portaria. Perfeitamente, vereador, mas Vossa Excelência disse que entre o interstício de uma votação e outra, Vossa Excelência solicitou documentação. Não, Vossa Excelência votou, aprovou o projeto e só depois que teve o veto que Vossa Excelência procurou o documento. Porque ficou parecendo que Vossa Excelência teve a primeira votação e Vossa Excelência solicitou a documentação para depois fazer a segunda. Então, só para a gente deixar que não recebemos esse tipo de solicitação, pelo menos aqui essa mesa.
Isso, então eu me corrijo. Eu procurei, como um vereador ativo, a saber qual era a portaria, porque a que estava no veto estava errada.
Com certeza, vereador.
Tá, concordo plenamente com Vossa Excelência.
Ainda em discussão com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, funcionários, nobres colegas e presentes nessa casa. Eu gostaria só de manifestar o meu voto a favor ainda até porque, contra o veto, até porque a minha postura vai ser a mesma, porque pode existir a portaria, como existem outras portarias, mas a partir do momento que se fez a lei municipal, eu acho que cabe nós, vereadores, averiguarmos e trabalhar para aquilo para o município. Eu acho que nós estamos aqui sentados como representantes do povo e, mais do que nunca, nós temos que voltar para a realidade do nosso município. Eu também ajudei, nós fazemos o apanhado dos valores dos aluguéis. Eu tenho propriedades na minha rua em que nós tivemos oportunidade de estar olhando valor e realmente existe uma casa em que atenderia, sim, por R$800 os médicos que estão no nosso município, que por sinal são excelentes médicos, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com eles e merecem sim todo carinho e eu acho que não está faltando nada para eles, até porque onde eles estão locados estão atendendo, porque senão eles também teriam falado. Então, eu permaneço com a minha mesma opinião e continuo com a minha mesma postura com relação à nossa emenda, porque nos cabe, como vereadores, estar votando aí para poder contribuir no nosso município. O valor, para mim, continua mesmo a minha postura com relação à nossa emenda. Só isso.
Perfeitamente, vereador. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Sebastião.
Boa noite, nobres edis, funcionários, amigos da plateia, senhor Virgílio, o nosso digníssimo amigo da TV Lençol. Eu não podia deixar deixar destacado que realmente votei contra a derrubada do veto, porque nós vereadores fomos eleitos exclusivamente para legislar e fiscalizar. E a ordem aqui hoje é legislar. Não preciso declinar por uma lei federal fugindo da nossa realidade, dos nossos parâmetros, do nosso município. Jamais não poderíamos deixar de fazer essa emenda cumprindo aquilo que a cidade tem de oferta de imobiliária. Ou seja, um valor de um imóvel de R$800 é um dos melhores imóveis da cidade. Então, por que trabalhar numa margem de R$500 a R$2.500? Nós fizemos a emenda de R$500 a R$1.000. E deixar para tirar qualquer dúvida de qualquer vereador, que ninguém lembrou, que a nossa discussão aqui hoje, nós estamos exatamente discutindo porque existiu um veto do Executivo. Se não tivesse o veto do Executivo, hoje a emenda estava aprovada por unanimidade. Só isso que eu quero dizer.
Pelo ato, em discussão, com a palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, é uma situação que a gente vê, quando fui citado aí, que eu tenho informações, realmente, por que eu não posso chegar perto da chefe do executivo e perguntar? Aliás, qualquer cidadão, numa cidade muito pequena, a gente pode estar na rua, encontrar com as pessoas em qualquer lugar. Então ela me passou essa situação, não significa que eu frequento a casa dela, nem tenho amizade pessoal, eu tenho ou não tenho amizade pessoal com a chefe de executivo. Respeito ela, né, de forma oficial. E a gente, da mesma forma que respeito todos vocês. Então, a informação que eu tive, acharei ela, como o novo vereador Herder Lima falou, uma louca, né, se colocasse um apartamento onde estão os médicos, um valor que fosse de R$1.000 até R$800. Entendeu? Mas, por outro lado, a gente tem que ver, torcer para outra situação também. Rio Novo, nós todos aqui torcemos para o desenvolvimento de Rio Novo. Tem aqui o aeroporto aqui. De um dia para o outro, pode haver um boom imobiliário aqui no nosso município e a gente ficar travado com essa situação, né, seu Virgílio? Então, nós torcemos para isso, nós estamos limitando. Nós não podemos dar um voto de confiança do mundo no executivo que ele vai agir dessa forma. E nós estamos querendo criar uma situação jurídica para o município. Por quê? Por que isso? E em relação de também as questões que vai para a internet dos fakes, né? Tudo aí, eu gostaria de dizer o seguinte. Da mesma forma que colocam lá, meus caros cidadãos, que tentando insinuar que nós estamos aí sendo conivente, que eu estou sendo conivente com roubo, falcatrua, ou que vai deixar o município roubar, fazer com um tipo de acordo por baixo dos panos, eu poderia também citar lá que tem vezes tem pessoas, grupos interessados, em que os médicos vão embora. Quanto o caos, se instalar o caos no município, o caos da saúde, não poderia falar isso? Eu poderia fazer um plebiscito aqui no Rio Novo falando assim. Vamos ver quem está que, agradando o médico ou não, quem quer que os médicos dos cubanos continuem no Rio Novo. Mas não vejo de maneira alguma isso de vossas excelências. Não é porque vocês estão votando contra, pela derrubada do veto, que eu vou achar uma coisa dessa. Pelo contrário. Mas é lógico, atos covardes surgem em qualquer lugar. Então, eu simplesmente... Então, nós estamos aqui, é uma coisa simples. Né? É como foi colocado, o nobre vereador Ederlin falou, a portaria dos agentes da saúde, colocou em 900 e poucos reais, não foi? Nós simplesmente votamos, estamos cumprindo a portaria. Agora, se a gente quiser mudar alguma coisa nesse país, vamos votar agora, dia 5 ou 6 de outubro. Se não, vamos mudar, aí de repente vai mandar portaria pra gente, que vai pagar 10 reais, vai arrumar aluguel, deveria arrumar também, né, seu vigia, arrumar é aluguel, mas vamos pagar nada, o município vai pagar, está sobrecarregado. Vamos pagar, quanto que é o aluguel? 2 mil reais, 1 reais, 500 reais, a União vai pagar. Então, dessa forma que a gente tem que rever, mas aqui só os primeiros estão cumprindo, nós estamos cumprindo a portaria e vamos, surgir, eu não sei qual a opinião do vereador, novo vereador Zé Adriano, do vereador Dionísio, do novo vereador Carlos Alberto, que não se manifestou, mas é o parecer da minha comissão, é a minha ideia, e vou deixar bem claro aqui. Quem briga são as ideias, não os homens. Respeito cada um de vocês, a opinião de cada um de vocês foi levantada, mas só que eu vejo, procurei saber a inconstitucionalidade da matéria e simplesmente estamos mantendo a situação original. Né? E não estou vendo, não tive assim, essa informação do chefe executivo, por que eu não poderia ter? Boa noite, obrigado.
A palavra ainda está com a palavra o vereador Vinícius.
Senhor presidente, o que eu estou percebendo é o seguinte, está havendo uma confusão entre portaria e projeto de lei. Foi o que eu falei no início, a portaria orienta. Quando do aumento dos funcionários, dos professores, está aqui a Kátia representando a classe, a portaria lá do Ministério da Educação, eu não sei, seria 8% de reajuste, então é um exemplo. Mas não impede que o projeto de lei chegue aqui com um aumento de 10%, não pode ser menos de 8%. Então, o meu entendimento justamente é esse. Nós estamos fazendo a portaria, está citando, entre 500 e 2.500, pratica-se o valor sem tomada de preço. É assim, 2.500, tem que fazer tomada de preço de três imóveis. Quer dizer, se a gente está limitando em 1.000, a gente está limitando de acordo com a realidade do município. A gente está dentro da lei. Eu acho que tem nada inconstitucional nisso aí. E só... respeito a opinião de todo mundo, mas quando o vereador Éder falou que se houver abusos vai denunciar, mas aí já não adianta, porque não foi aprovado com nosso consentimento, está fazendo dentro da lei, se a gente permitir votar, vamos supor, não estou falando que vai acontecer não, mas vamos supor, a gente aprova 2.500, amanhã ela aluga um aluguel por 2.000, fora da realidade do município, quer dizer, aí já não adianta denunciar, passou pela Câmara, a Câmara aprovou, então ela está dentro da legalidade, então, quer dizer, de certa forma nós estamos nos resguardando, o legislativo, quer dizer, aí fala, mas não vai praticar. Eu, negócio meu particular, eu faço de boca com quem eu confio. Agora, negócio público, eu acho que a gente tem que colocar no papel.
Boas colocações, vereador Vinícius, sempre pontual, objetivo em todas as suas colocações. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Éder Lima.
Eu pedi só o Zé Adriano para tomar a frente da palavra dele, já que fui citado pelo vereador Vinícius, também respeito muito, sempre ponderado, só que eu também tenho costume. E por ser um político que age com bom senso, qualquer excesso, mesmo que exista uma lei aprovada na casa, qualquer excesso mesmo dentro da lei, o município e os vereadores são também coparticipativos na fiscalização daquela legislação. Se eu posso citar várias leis que existem no país e que regem o nosso município, que existem excessos, que foram aprovados há muito tempo, mas que, com o trabalho pontual do Congresso lá em Brasília ou dos vereadores em seus municípios, a gente consegue sim manter o bom senso da política. Eu acho que ela também tem mantido esse bom senso, né? Pelo menos na maioria dos atos que foram passados para nós aqui, inclusive aprovados por nós, eu enxerguei bom senso, como nesse estou enxergando. Aliás, eu poderia enxergar dissenso se ela apresentasse alguma coisa fora da portaria. Como não apresentou, eu estou sendo favorável ao veto, né? Favorável ao veto.
Com a palavra o vereador José Adriano.
Lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente Vinícius, Sebastião, nosso vice-presidente, funcionários da casa, vereadores, meu amigo Emanuel, demais presentes no plenário. Eu também não poderia deixar, né, de manifestar sobre esse veto, onde está tendo muito tititi, né? Eu acho, gente, cada um tem o direito de votar a favor do veto, votar contra o veto. Eu vou votar a favor do veto. Como o vereador Alan acabou de falar, nosso município hoje é um município que está em ascensão. Nós estamos aí com o aeroporto a todo vapor. O nosso município hoje já está preparado para receber esse aeroporto e com certeza, né, firmas que eu tenho certeza que vai estar lá no nosso município. E o nosso município, eu não vou falar que do dia para a noite, mas Rio Novo hoje, durante um ano a dois anos, Rio Novo pode se expandir muito, né? E como o vereador Éder falou, o vereador Vinícius também falou que não tem jeito depois que votar, mas você imagina bem, né, se a prefeita colocar um imóvel aí de R$2.500, né? Nós temos duas imobiliárias no nosso município, onde nós podemos fazer as pesquisas. Eu acho que a prefeita ia sair muito mal, porque como eu sempre falo, eu sempre estou sentado nessa cadeira por 5 mandatos. Eu nunca atrapalhei o município, porque eu não gostava de A, nem B, nem C. Exemplo eu dou, sou Antônio de Moura Varoto, uma pessoa que eu jamais votaria, mas nunca atrapalhei nessa Câmara. Inclusive, quando eu fui presidente, tudo que eu fiz, tudo que eu pude fazer para ajudar, eu ajudei. Agora, eu acho que cada um tem que respeitar, né, o seu voto. Antes, eu pelo menos trabalho dessa forma. Essa comissão de inquérito, por exemplo, eu votei a favor, fui vaiado por alguns, fui aplaudido por outros, né? Falei que essa CPI rasgaram R$10.000, foi julgado fora. Meu ponto de vista continua o mesmo, mas votei a favor, que a partir do momento que vereadores acham que vai caçar uma prefeita por isso e aquilo, igual eu sempre falo, não vai caçar nunca, porque se a prefeita for caçada por esses motivos que hoje está na CPI, eu vou descer a escada junto com ela. Mas votei a favor. Agora a gente tem que respeitar um ou outro. Eu acho que a partir do momento que cada um tem a sua opinião, nós temos que respeitar. Vocês se lembram de uma reunião, antes de nós sentarmos aqui junto com a prefeita em novembro, eu votei no senhor Romeu Rabelo Filho. Mas a partir do momento que a gente senta aqui, a gente tem que pensar em Rio Novo. Falei com a nossa prefeita, Virgínia, não dá ônibus de graça para o estudante. A situação de Rio Novo hoje é complicada. Eu acompanhei o senhor Antônio de Moura Varoto, eu sabia da situação, a situação era muito complicada. Ela falou assim, eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Virgínia, conversa com as mães, está caminhando desse jeito. Quer dizer, infelizmente ela não me ouviu e hoje está aí, né, pagando ônibus. Então, gente, eu acho que a partir do momento que a gente senta aqui, a gente tem que unir. É lógico. O vereador Eduardo falou. Se ela estiver fazendo coisa errada, eu, por exemplo, se ela estiver fazendo coisa errada, eu sou o primeiro a punir. Entendeu? Então, eu queria pedir desculpa aos vereadores pelo alongamento da minha conversa, mas eu acho, gente, que a política funciona dessa forma. Eu acho que cada um tem seu manifesto, seu parecer. Eu acho que a gente tem que respeitar. Então, eu sou a favor do veto por esse motivo.
Ainda em discussão, mas ninguém quer fazer a manifestação. Eu gostaria, vice-presidente, que Vossa Excelência assumisse aqui a presidência da sessão para que eu pudesse emitir minha posição em relação ao veto. Alô, ei. Meus nobres vereadores presentes aqui no plenário, eu não poderia também, como um dos autores dessa emenda, colocar minha manifestação. Esperei a explanação de todos os nobres edis, mas eu também não poderia deixar nunca de mostrar o porquê que nós fizemos essa emenda. Eu, um dos autores, junto com a vereadora Dulcimar, vereador Carlos Alberto, vereador Sebastião, vereador presidente aqui interino nesse momento, Vinícius Carvalho. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu respeito demais a opinião e a opção de cada um de vocês, mas foi muito bem lembrado pelo vereador Sebastião. Se a prefeita não veta, Vossas Excelências teriam votado num projeto que hoje Vossas Excelências podem estar julgando que ele estava incorreto. Então, vamos dizer que isso sirva de aprendizado, pois a prefeita corrigiu uma votação errada que Vossas Excelências podem ter tido. Isso pode hoje funcionar, mas amanhã nós podemos, não só Vossas Excelências, como nós também aqui, votarmos um projeto errado. Então, isso foi muito bem lembrado por Vossas Excelências. Uma outra questão que eu gostaria muito de lembrar aqui foi em relação a essa pesquisa. Foi citado a portaria. Portaria, quando fala em piso, nós estamos falando em piso, piso de agente de saúde, piso de profissionais do magistério, isso é claro, meu povo, isso é de conhecimento de todos que vereador não pode mexer. Como nem se fosse o índice de, não precisaria ser portaria federal, não. Se o executivo enviasse essa casa um projeto de lei dando aumento a funcionário, essa casa não pode mexer em reajustes. Mas estamos falando de piso. Quando vem uma portaria citando, dando o mínimo de 500 e o máximo de 2.500, ela é uma portaria, ela não é uma lei municipal. Então cabe a essa casa aqui julgar do modo que ela achar com a realidade da cidade. Essa casa estaria sendo inconstitucional se ela mudasse completamente a redação. Por exemplo, parágrafo 2º, fica proibido o município de alugar imóvel para os médicos cubanos. Essa casa estaria sendo inconstitucional. Mas não, nós estamos agindo, o procurador dessa casa, muito bem observado, que ele foi um dos autores da emenda, ele foi que nos orientou a fazer essa emenda. Então, nós estamos aqui hoje discutindo um veto do qual precisa de 6 votos. Eu não vou pedir ninguém para votar, estou apenas tentando esclarecer todas as situações. Por exemplo, ano passado, o município recebia um recurso de R$19 mil do governo federal destinado ao programa de agentes comunitários de saúde. Ora bem, não estava definido nesse programa que todo o dinheiro era para ser repartido aos agentes. Caberia o município, se ele quisesse, ele repartia. Mas se ele quisesse ter colocado um valor de R$800 e ter colocado os outros gastos como tênis, protetor solar, ele poderia muito bem ter feito isso. Agora, esse ano não. Esse ano foi aprovado no Congresso Nacional o piso dos agentes de saúde, não cabendo essa casa fazer nenhuma alteração, nem abaixando e nem aumentando. Então, é muito importante a gente esclarecer todas essas situações. Amanhã Rio Novo cresceu, se Deus quiser, vai crescer. Amanhã temos aluguéis acima de R$1.000 ano que vem. Ora, meu povo, a prefeita manda um projeto de lei novo revogando as disposições em contrários. Então, se nós temos a opção, é R$550, gente. Mas nós estamos tendo aqui a chance hoje, como o vereador Vinícius, presidente Vinícius disse aqui hoje, se amanhã chegar R$1.500, a responsabilidade é dessa casa, que autorizou, foi conivente. Não estou dizendo que vai ser esse valor, que seja os R$500. Mas vamos lá, vamos mostrar que essa Câmara é preocupada. Como eu tenho certeza que se existisse um projeto de lei ano passado pedindo autorização para pagar R$30 mil no show do Lex Luthor, eu tenho certeza que essa casa não autorizaria. Como eu tenho certeza também, não desvalorizando os produtores rurais, mas se tivesse aqui pedindo autorização para pagar R$25 mil de leite
na exposição, essa casa não autorizaria. Porque vossas excelências não sabem, foram 18 mil reais que foram para produtores de fora, de leite, gente. Tem que pagar, tem que incentivar o município, mas a realidade do município hoje é difícil. É diferente. Nós precisamos desse dinheiro. O hospital está aí, sexta-feira vamos ter audiência pública. Até hoje, hoje é que dia? Hoje é dia 25, o hospital não recebeu um centavo do executivo do repasse mensal dele, gente. Eu gosto de show, gosto. 30 mil, mas os 30 mil do Lex Luthor, se tivesse contratado um de 10 mil, se essa casa tivesse o poder, estaria lá dinheiro, poderia ir para Santa Casa. Isso é dinheiro de livre movimentação, isso não é dinheiro carimbado, gente. Então eu estou tentando aqui falar hoje, e hoje eu falo com muita propriedade. Falo com muita propriedade que essa casa, eu como presidente, estou deixando de realizar um sonho meu e de muitos aqui, que é construir sua sede própria, para todo mês estar devolvendo de 15 a 18 mil para o executivo. Entendeu? Então eu sinto isso como um afronto, colocar isso de 500 a 2.500 reais. Vamos moralizar, gente, vamos colocar mil reais. A gente se apagou esse ano, ano que vem mudou, os médicos vão mudar, manda um projeto de lei, a gente reúne novamente aqui, aprova o projeto de lei, gente. Essa é uma opinião minha, uma opinião que eu estou falando aqui, porque se acha que se a gente aprovar aqui hoje, acabou. Acabou, não tem como mexer mais no projeto, gente, isso é uma mentira. Tem sim, todos os projetos de lei, nenhum projeto de lei é fixo, não. Ano que vem manda outro, revogando a disposição em contrário. Entendeu? Então, essa é a posição que eu tenho aqui. Como eu falei, não quero manifestar, não estou forçando ninguém a votar contra o veto, mas é uma posição que eu tenho, que eu não poderia deixar de passar para os meus nobres companheiros, que gostaria de estar registrado em ata nos áudios dessa casa, e a todos aqui presentes. Muito obrigado, vereador Vinícius, por presidir a sessão por esse momento, e vamos iniciar a votação do veto.
Vereador, vamos iniciar a votação do veto, depois na palavra livre a gente... Não, porque eu não citei o nome de ninguém, então a decisão acho que já está bem. Eu deixei todos discutirem bem à vontade, então vamos colocar o veto em votação, com certeza. Então eu gostaria aqui de proceder a chamada, não vou fazer a chamada por ordem alfabética, vou fazer a chamada no sentido aqui da direita para a esquerda. Vou fazer o preenchimento, pedir para o secretário também assinar as cédulas quando manda o regimento. Vereador, temos que seguir aqui o regimento que fala ainda em votação secreta, mas depois, vossas excelências, quem quiser depois, também o regimento da Sabesp, quem quiser deixar registrado seu voto, fique-se à vontade. Gostaria de convidar o vereador Carlos Alberto a proceder na votação. Vereadora Dulcimar. Alan.
vereador José Adriano. Vereador Dionísio. Vereador Éder Lima. Vereador Vinícius. Vereador Sebastião. E por fim, vereador Guilherme. Gostaria de solicitar o vereador José Adriano e o vereador Carlos Alberto que façam a apuração dos votos para proceder ao resultado. Então, como procedeu o resultado, para que fosse a emenda e o veto fosse derrubado, precisaria de 6 votos contra a emenda. Obtiveram só 5 votos, então fica acatada a emenda do Executivo ao projeto de lei número 008/2014, em que se mantém a redação original do parágrafo 2º do artigo 1º, ou seja, o aluguel previsto no parágrafo 1º terá como parâmetro o imóvel a ser locado o valor mínimo de R$500 e o máximo de R$ 2.500. Fica acatado o veto. Antes de conceder a palavra livre aos vereadores, só para passar duas situações aqui. Primeiro que no dia de quinta-feira, ou no dia de ontem, tivemos dois imprevistos. Primeiro, desmarcaram em cima da hora, na parte da manhã, a reunião na Planejar, que teria. Aí foi, eu gostaria que Vossas Excelências agendassem novamente para o dia 3/7. Eles que desmarcaram. A Planejar desmarcou em cima da hora, pois tinha o SICOM. Eles tiveram problema no SICOM e tinham que fechar. Então, ficou marcado para quinta-feira que vem, dia 3/7, às 9 horas da manhã. E também tivemos a notícia, faltando uma hora para antes, uma hora e meia antes da reunião com os motoristas, também foi desmarcado pelo executivo a reunião que nós teríamos para auxiliar os motoristas, mediar essa conversa, e não foi remarcada ainda essa reunião. Então, nós estamos no aguardo e, consequentemente, o projeto de lei que dispõe sobre o assunto que afeta diretamente eles, enquanto estagnado nessa casa. Eu gostaria apenas de solicitar a vossas excelências que nós possamos já trazer todas as dúvidas da LDO, já tirar o máximo na quinta-feira, e que, se for o consenso de todos, a gente já fazer, já programar para o dia 4, ou na semana seguinte, nós já em recesso, porque o recesso entra agora no início do mês, nós fazemos a reunião extraordinária para que a gente possa colocar as duas votações à LDO. Então, vamos esperar o resultado dessa reunião de quinta-feira, ver se ela vai trazer para clarear as dúvidas, dirimir as dúvidas de todos. E se vossas excelências derem o sinal positivo, vamos estar encaminhando, então, convocação de reunião extraordinária para a gente proceder essas duas votações. Ficando, então, após a apreciação da LDO, pendente apenas o projeto de lei que trata da questão dos motoristas, que a gente vai esperar primeiro pela questão de promessa que essa casa fez com eles, para que a gente esperar primeiro ter essa conversa, para que a gente possa colocar em apreciação por essa casa. Não, vai ser em Rio de Fora, mesmo jeito, dia 3/7, às 9 horas, desculpa pelo ato falho. Isso, lá em Rio de Fora. Isso, estava marcado, mas depois eles ligaram, desmarcando, colocando para as 9 horas. Isso, não, então, dia 3/7, às 9 horas. Também passar mais uma vez a informação a todos, confirmar, pedir o apoio de todos para ajudar na divulgação, no convite para a nossa audiência pública na próxima sexta-feira, dia 27, às 17 horas, no Espaço Cultural. Nós já estamos tendo, eu tenho veiculado no meu perfil do Facebook, já tenho colocado chamadas pedindo a colaboração, divulgação do povo, tem tido muito compartilhamentos, colocamos também via propaganda sonora no dia de hoje, colocamos na rádio. Então, eu espero que tenha colaboração. Nós já temos confirmadas as presenças do Dr. Paulo Tristão, promotor de justiça Dr. Oscar Santos, promotor de justiça e proteção à saúde Dr. Rodrigo Barros. Ou seja, mais uma vez, essa legislatura entrará na história como a primeira Câmara que conseguiu reunir todos esses poderes para discutir um assunto de tanta relevância e tanta importância para a nossa sociedade. Ou seja, eu acredito que essa audiência vai servir para clarear, para mostrar para o povo a real situação. Tanto é que eu tive uma reunião na terça-feira, juntamente com o Dr. Brenildo, juntamente com o Sr. Marne, colaborador e membro da diretoria, e juntamente também com o Sérgio, que vem representando o Sr. Aragão, que não pôde comparecer. Fizemos já os primeiros ajustes para essa reunião. Amanhã, na parte da noite, nós estaremos reunindo de novo para a gente fazer novos ajustes de como vai proceder, se vamos fazer um regimento interno, disciplinar as regras dos debates, como será feito. Então, essa Câmara, eu estou trabalhando muito para que possa ter uma audiência pública feita de forma harmônica, uma audiência pública que possa ser uma coisa histórica para a nossa cidade, o principal, que aponte os rumos da Santa Casa. O tema já foi definido, é Santa Casa, situação atual e perspectivas para o futuro. Então, peço a todos que ajudem nessa divulgação, que será um evento superpartidário. Eu já vou deixar bem claro isso nos inícios dos trabalhos, do mesmo jeito que foi a audiência em questão de segurança pública que teve aqui nessa casa. Então, a gente vai proceder dessa forma. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Éder.
Eu quero parabenizar a Câmara por ter aceito a ideia do Dr. Paulo Tristão, que é o juiz da nossa comarca, de fazer essa audiência pública, né? Uma ideia que partiu do próprio judiciário, que fosse feito em conjunto entre a legislatura e o executivo, é muito importante para saber que a justiça, que a gente sempre criticou que está desvinculada dos anseios da população, agora ela passa a estar junto. E tem que agradecer muito ao Dr. Paulo, que ele tem ajudado bastante Rio Novo. Na próxima sessão, tomando por base a palavra do nosso presidente, o pronunciamento do nosso presidente, que me deixou uma ideia, eu acho que é excelente, para dirimir qualquer dúvida em cima dos nossos problemas que podem acontecer, sobretudo em relação a boatos, para dizer que nós vamos dar os 2.500 para o apartamento que está ali alugado. Eu também entendo que é perfeita a sua colocação, senhor presidente, em relação à nossa independência em questões às leis, projeto de lei, né? O que interfere no município, a gente pode realmente entrar com projetos. Então, por isso, eu posso já apresentar na próxima semana, se tudo der certo, um projeto de lei que diz que a qualquer aumento acima do índice que o vereador Alan disse que já está previsto... Qual que é o IPCA? Não... INPC, né? Ou qualquer índice acima do INPC ou IPCA que seja submetido ao legislativo para uma consulta através de projeto de lei. A gente pode criar essa prerrogativa para justamente sanar a ideia do se vai ter bom senso ou não. Eu creio que seja uma boa ideia.
Vereador, só para a gente colocar os trabalhos aqui em ordem, eu nunca gostei de querer ser o pai da criança sem atitude nenhuma nessa casa. Poderia aqui muito bem chegar e falar que fui eu que estou organizando, que fui o idealizador, mas não, foi Não, vereador, eu entendo perfeitamente sua colocação. Só gostaria de dizer que foi uma conversa que nós tivemos, em que a vereadora Dulce estava, o doutor Paulo que fez a reunião. Ele colocou em conversa e eu prontamente falei: doutor Paulo, Vossa Excelência, o senhor tocou em relação à audiência pública, então eu gostaria de dizer que a Câmara está aberta a fazer audiência pública. Então, mas eu não vou falar aqui, eu acho que é um bem tão... eu acho que o objetivo é essa da casa, eu não gostaria nunca de querer ser o pai da criança. Acho que a população inteira verá a situação. O doutor Paulo é um grande colaborador e nos auxilia muito, e sem ele, eu tenho certeza que não teríamos audiência pública. Somos parceiros. Com a palavra, vereador Alan.
Lógico, presidente. Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar a condução de Vossa Excelência nos trabalhos de hoje, pelo alto nível dos debates, né, ideias, como eu falei anteriormente, quem briga são as ideias, não os homens, isso faz parte do jogo democrático. E também já quero aqui adiantar, senhor presidente, que apesar de estar querendo muito estar presente na reunião, nessa audiência pública, quando vocês sabem, é público e notório já hoje no nosso município, a minha intenção, aliás, já sou pré-candidato a deputado estadual pelo nosso PMDB. E fui convocado para uma reunião sexta-feira em Belo Horizonte com todos os candidatos, e para a gente já levar a documentação para registro da candidatura. Já até antecipei alguns via internet, mas também levar e vai ser uma reunião com os candidatos. Então, eu já quero adiantar, gostaria que Vossa Excelência designasse o nosso digníssimo secretário que lesse isso perante eu farei aqui um breve resumo, né, por escrito, né, e gostaria que passasse isso à população, mas já de antemão já desejando um mau sucesso, né, que eu acho que antes de mais nada nós temos que lutar, né, para salvar a nossa entidade maior que é a nossa Santa Casa. E esse aí, eu acho que todos nós estamos imbuídos no mesmo propósito. Então, ratificando aqui, sucesso e parabéns pelos trabalhos, parabéns também por presidir essa audiência pública. Com certeza vai dirimir muitas dúvidas da população. Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Acho que cada dia que passa a gente procura... está trabalhando, está buscando a sabedoria para estar tentando da melhor forma possível estar fazendo os trabalhos da condução dessa casa. Eu espero também, estou me preparando muito, eu espero que Deus me dê proteção e sabedoria para estar presidindo uma importante sessão, como será essa sessão de sexta-feira, sessão com gente de tão qualificação, formando uma mesa, com um público que com certeza comparecerá. Eu tenho certeza que Deus me dará sabedoria para conduzir da melhor forma possível esse trabalho. Com a palavra, vereador Vinícius.
Só gostaria, senhor presidente, de comentar a respeito de um ofício
do Executivo, número 244, a resposta de um requerimento 27/2013. Inclusive, ontem eu lendo esse requerimento, que eu até falei, deve ter errado isso aqui, porque 27/2013, né? Aí eu olhei na pasta de requerimentos, foi um requerimento até brilhante do Alan, né, com relação à vistoria. Ele estava requerendo que o Executivo realizasse vistorias do Corpo de Bombeiros nos prédios públicos. E me parece, pelo que está a resposta aqui, esse requerimento, não sei se o Executivo não entendeu bem, só vou ler porque de repente algum vereador não leu. A resposta é assim: vimos por meio deste atender ao requerimento acima mencionado. Iremos fazer uma vistoria nos prédios da Prefeitura para verificar quais ainda não possuem extintores. Quer dizer, ficou parecendo que o funcionário da Prefeitura vai fazer esse... eu acho que a intenção do vereador não é contar, ver qual prédio tem e qual não tem. E não vistoria realizada por funcionário da Prefeitura. Seria por Corpo de Bombeiros, porque para determinar quantos extintores são precisos, qual capacidade de cada um, né? Não estou falando que não vai ser, eu estou analisando sim da resposta. Aí, quanto ao prédio sede da Prefeitura, também iremos colocar extintores. Então, quer dizer, eu acho importantíssimo esse requerimento, porque igual o prédio da Prefeitura é um prédio antigo, tem muita madeira, né, inflamável, com documentos importantíssimos aqui na Câmara, na Prefeitura, e infelizmente foi respondido, foi em março de 2013, né, um ano e três meses depois, e eu achei a resposta meio vaga, né? Só gostaria de fazer esse comentário.
Vereador, muito bem lembrado as colocações de Vossa Excelência. Gostaria também de pedir até desculpa ao ato falho, vereador Alan, lamentar sua ausência, vereador, com a sua posição firme, a sua posição tem as suas ideias realmente, batalha nessa área da Santa Casa, como em outras áreas do município, será uma ausência muito sentida na nossa audiência, mas tenho certeza que na sua carta que será lida na audiência terá contextos que será de muito proveito a todos. Gostaria também de dizer que aqui na nossa casa também nos falta esse extintor de incêndio, mas que agora nesse recesso estaremos providenciando junto com algumas outras melhorias que a gente está pensando em fazer aqui dentro. Então estaremos buscando isso. Com a palavra, vereador Alan.
Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Vinícius Araújo, né, por ter tentado sobre questões até aqui, até chega a ser até ridículo, né, a redação aqui. Não tinha me atentado a respeito disso, porque vimos por meio deste atender o requerimento assim mencionado. Iremos fazer uma vistoria nos prédios da Prefeitura, com os extintores de vários prédios da Prefeitura. Então, uma vistoria nos prédios e repartições públicas, né, para verificar quais ainda possuem extintores. Quando eu pego essa da Prefeitura, aí sim, corrige. Às vezes, uma redação aqui, quer dizer, eu não sei quem que redige isso para a prefeita, pode ocorrer sim erros. Mas, como bem lembrado, Vossa Excelência, eu nem tinha me atentado que fui eu que fiz esse requerimento. Já podia ter pegado fogo aqui há muito tempo. Né? Então, é muito lamentável certas situações. Eu acho que por isso que eu falo. Né? Falei voltando lá atrás. Há uma diferença muito grande. Isso aqui é um erro de administração, erro grosseiro, um erro que... Né? Que vira deboche para todos, né? Para a nossa terra, tiver situações desse tipo. Mas é longe da outra situação que às vezes querem colocar. Aí nós temos que ter justo. Né? Então, dessa maneira que eu vou me proceder sempre aqui, sempre com isenção, seja qual for o assunto, né? E é assim que todos nós devemos proceder. Não ser não só fiscalizador dos atos lá, como nossos próprios atos. Então, obrigado, vereador, por ter, acho que eu falo não só meu nome, mas em nome de toda a casa aqui, por ter atentado sobre o assunto.
A palavra ainda continua livre. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, por se tratar de uma audiência pública, seria interessante que se pudesse, pelo menos com os 2 dias, nós já estamos, há quantos dias dela? 2 dias. Pelo menos se for até amanhã, nessa reunião que Vossa Excelência vai ter com alguns colaboradores, que se já tiver as regras dessa audiência, para a população saber antes se vai ter que levar a pergunta escrita, se vai elaborar na hora, se vai ter sorteio das perguntas.
Eu acho interessante a população saber antes, para já chegar preparada, né? Porque a audiência pública é imprescindível a participação da população. Se eles já sabem antes como vai poder participar, eu acho que facilita. Porque no carro de som, sem dúvida, fica muito extenso para colocar isso, né? Aí fica uma sugestão.
Colocar
no nosso site ou no...
A gente vai estar procurando, então, né, na sexta-feira, na parte da manhã, já está fazendo essa divulgação, mas já antecipadamente, o que foi colocado ali na pauta será que será concedidas as palavras na ordem, primeiramente a Santa Casa de Misericórdia, que passará toda a situação do município, depois a posição do Executivo em relação a isso, e, consequentemente, as posições do Poder Judiciário, juiz, promotor de justiça, promotor de justiça em defesa da saúde. Após esses pronunciamentos, vai se abrir, terão espalhados, né, em pontos no espaço cultural, com cartões de perguntas, em que a população vai se dirigir, colocar as perguntas e vai ser levado para uma triagem, porque também a gente sabe que pode ter alguma pergunta que não caiba naquele momento. Então, nós vamos formar lá antes uma comissão de triagem que vai fazer direitinho, analisar essas perguntas para ser passada. Nós não vamos abrir as perguntas antes, porque pode ter algum tema que o judiciário ou a Santa Casa já responda que não vai precisar fazer a pergunta. Então, entre esse tempo de posicionamento Executivo Santa Casa, Poder Judiciário, a gente concede a palavra aos vereadores e aos outros componentes da mesa que quiser direcionar alguma pergunta, enquanto isso dá o tempo de algum interessado se preencher para fazer as perguntas necessárias. Mas a gente vai estar definindo já isso quinta-feira, eu já vou contactar o Mauro para a gente colocar no site, também na nossa página no Facebook. A palavra ainda continua livre. Nada mais havendo a tratar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, funcionários, ao Manuel da TV Lençol, ao seu Virgílio Furtado, diretor e secretário executivo da AMPAR, meu amigo Maurício, meu primo Pablo, Felipe, Kátia, Fernando, agradeço de coração a todos vocês, desejando uma boa noite, nada mais havendo a tratar, declarar encerrada essa sessão.